Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento Livro Aberto desse mês de julho de 2021. Hoje nós vamos debater o excelente livro da professora Ione Rosa, Acertos Grupo Kármicos, Teáticas Interassistenciais segundo a Conscienciologia. Nós vamos dar as boas-vindas aí a todos, né? E esse programa tem como objetivo divulgar e debater aí as obras da Conscienciologia. O meu nome é Fábio, eu sou voluntário do IIPC de Belo Horizonte e nós vamos contar com a participação aí preciosa da professora Ana Séries. Boa noite, Ana, seja bem-vinda.
Olá, boa noite a todos. Bom demais estar aqui com vocês mais uma sexta-feira para conhecermos essa obra, Acertos Grupocármicos, escrito pela professora Ione Rosa, né? Ela narra os experimentos pessoais, é uma trajetória de autoconhecimento e muita reciclagem. Estamos aqui para mediar as perguntas, os relatos de vocês, discorram, né, suas considerações no chat e a gente vai trazendo aqui para debater e interagir com a professora. Obrigada, Fábio.
É isso, Ana. Professora Ione, muito bem-vinda aí ao nosso programa, viu? Livro Aberto. Parabéns aí pelo excelente livro, né? Por essa gestação consciencial aí, muito teática, muito exemplarista e esclarecedora. Passo a palavra aí para você, para as primeiras considerações. Parece que o microfone está fechado, professora.
Boa noite a todos. E, em primeiro lugar, eu agradeço muito esse convite de poder participar, né, desse evento. Estou aqui para responder as perguntas satisfatórias a todos vocês.
Muito bom, professor Ione. Com certeza vai ser aí uma ótima oportunidade para a gente estar divulgando aí o seu livro, né? Debatendo as ideias que você trouxe. A professora Ione, ela é natural de Jaguarão, Rio Grande do Sul, fronteira do Brasil com o Uruguai. Ela mora em Porto Alegre desde os 22 anos, conheceu a Conscienciologia em 1998 e é voluntária do IIPC de Porto Alegre, além de membro do GPC TENEPS desde 2003. Ela é verbetógrafa da Enciclopédia da Conscienciologia, é coautora do livro Teáticas da TENEPS e pesquisadora da Grupo Karmologia. Então, eu vou apresentar para vocês aí o livro, né? O livro é esse aqui, né? Ele possui aí um livro muito bem escrito, ele tem 20 capítulos, onde a professora Ione, ela conta a história da sua vida, a sua trajetória evolutiva, a sua facilidade aí de interagir com o extrafísico, né, as suas experiências fora do corpo, as técnicas assistenciais que ela utiliza e que contribuíram bastante aí para a sua qualificação interassistencial. E agora eu vou chamar novamente a professora Ana Séries para falar do sorteio que irá acontecer aí depois do evento. Professora Ana.
Ei, Fábio, professor Ione, boa noite. Olha só, nós ganhamos um livro, né, Acertos Grupocármicos, e lá no finalzinho do evento, nós vamos sortear, dentre os espectadores, né, os internautas, os alunos do IPC, que preencherem, o formulário. A gente vai disponibilizar para vocês o link, né, do Google Forms. Vocês entram lá, colocam o e-mail, é a única informação obrigatória para preencher, porque ao final a gente escolhe o número de referência, a professora Ione vai escolher, e aí a gente remete esse livro para você, tá bom? Então, se tiver interesse, entra lá, digita os seus dados e a gente volta no final para fazer esse sorteio.
Muito bom, Ana. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar para a professora Ione que ela falasse um pouco aí do parapsiquismo aí desenvolvido que ela tem desde o período da infância, que ela trouxesse aí um pouco dessa sua facilidade de interação com o extrafísico, das suas experiências fora do corpo. Como que é isso aí para você, professora Ione?
Eu sempre tive essa facilidade de me projetar com projeção espontânea, desde de novinha. Só que eu não entendia muito bem, né? A gente sem informação, mas eu vivenciava aquelas experiências bem lúcidas. E fui indo. Foi o que me levou a... Chegou uma época que eu comecei a ter muita projeção. Aquilo começou a me dar assim, uma vontade de entender melhor sobre isso. Foi aonde eu procurei... Porque eu já vivia, eu pertencia, eu ia num centro, Allan Kardec, foi aonde mais eu achei, porque toda a minha infância eu vivia à procura de alguma coisa que me ajudasse. Eu vim com essa necessidade muito forte de saber, assim, de querer saber mais. E como eu fiquei pouco tempo, começou a me envelhecer aquela ideia religiosa. Eu saí à procura assim, de querer encontrar algo que me ajudasse, principalmente em relação à projeção, que é a que eu tinha muito. E até que um dia eu encontrei uma conhecida, e como ela se projetava muito, aí a gente comentava muito sobre isso. E aí nós se comprometemos de procurar alguma coisa que nos ajudasse sobre isso. E ela, não é que ela teve a informação do grupo IPC, e aí nós já estava lá, né? Eu já me inscrevi, já procurei saber se tinha o curso, já me inscrevi para um curso. E quando eu cheguei lá, eu digo, aqui, que este é o lugar que eu estava procurando, eu não tive dúvida. E para mim foi muito bom, porque ali eu fui entendendo devagar as coisas. Porque eu também eu não tinha muita facilidade, eu custava entender assim, através da escrita, assim, sabe? Eu tinha um pouco de dificuldade, mas eu ia fazendo os cursos, eu perguntava, eu ia pegando as informações. Mas aí eu fui entendendo a projeção, para mim já foi muito mais fácil entender, né? E como eu tinha essa vontade de trabalhar, assim, de ter lucidez no extrafísico, eu fui no extrafísico e conversei com o amparador. Eu cheguei lá no extrafísico e tinha, assim, 4 amparadores me esperando. Aí eles me fizeram uma pergunta. Para que é que tu queres te projetar se tu já te projeta? Aí eu disse, mas eu quero me projetar com autonomia. Eu quero consertar o que tiver errado. E aí essa conversa assim, foi muito bacana, muito legal. Eu voltei para o corpo. E aí eu me preparei, né? Comecei a me preparar para ter essa projeção. A projeção lúcida, que é através da vontade. Aí eu fui escolher a técnica, escolhi umas frases assim em relação à projeção de que eu me posiciono sempre, sabe? De querer me projetar lúcida para assistir em companhia do amparador. E aí eu fui fazendo até que um dia eu saí do corpo. E foi muito interessante porque esse dia eu vinha vindo caminhando, saída do IPC, eu fui caminhando pela rua, mas eu saí de lá já sentindo uma força, assim, uma força muito grande dentro de mim. Aí, de repente, eu caminhando, eu pensei, bem, me posicionei bem firme. Se eu sou essa força, hoje eu quero ver essa força se alavancar. E foi isso aí. Aí eu cheguei em casa, né? Me preparei, apliquei a técnica, trabalhei as energias. E foi. Tô com sono.
O professor Ione, a senhora comenta no livro dessa predisposição, dessa motivação assistencial desde a infância também, né? Sempre teve muita
Sim.
vontade de ajudar as pessoas. E por
Sim.
diversas vezes, lá em vários capítulos, a senhora fala de passagens dentro de ônibus, né? Oportunidades assistenciais que a senhora teve, da ampliação da lucidez, de eventos para fenômenos de clarividência. Queria que a senhora
Sim. Sim.
falasse um pouco sobre isso.
No, no, porque eu trabalho. O meu trabalho era na rua, assim, sabe? Eu era manicure a domiciliar. Então, eu tinha cada vez cliente. Tinha, assim, muita cliente. Só aí eu já tinha. Ali eu aplicava a minha assistência. Eu chegava, eu já entrava dentro da casa da cliente, eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa. E eu já fazia assistência. Já chegava para a pessoa e já dizia, já conversava algumas que eu podia falar, porque tinha muita gente que eu podia abrir assim para elas que elas aceitavam. E por aí foi, eu não tinha problema de assistir. Na rua também. As pessoas, quando eu vejo uma pessoa se aproximar de mim, eu já fico preparado. Eu já me preparo porque eu sei que é assistência. E não dá outra, né? É assistência mesmo. E dentro dos ônibus, várias vezes eu encontrava pessoa ruim e eu não tinha dúvida. Eu ia de encontro. Eu assistia, a pessoa ficava bem. E para mim era normal isso. Nas paradas dos ônibus também era muito normal eu perceber que havia assistência. Até um dia eu percebi que havia algo estranho assim no ar. E eu comecei a procurar. Eu comecei indo bem devagarzinho, porque na parada é uma distância meio longe, assim, sabe? Comecei a caminhar por ali, olhar aí, olhando, olhando. De repente eu vi movimentação de duas pessoas, dois homens. Eu vi que parecia que eles não estavam bem. Aí eu fui me aproximando, mas quando eu me aproximei, eu senti um cheiro de álcool e aí eu pensei, não, eles estão embriagados. Aí dei volta de novo, disfarçadamente, caminhando devagarzinho, e de repente eu senti algo assim lá dentro de mim, assim, não é bem assim. Quando eu ouvi isso, eu dei volta, fui na direção deles e cheguei mais perto. E aí eu vi que tinha um cheiro de álcool, sim, mas era do da pessoa que estava amparando o doente. A pessoa estava esbranquiçada ali, se desvaindo, sabe? E aí eu comecei a trabalhar a energia com os pau no chakra, para ele se refazer. Olha aí. E ele foi se refazendo, custou um pouquinho, mas eu chegava perto, eu conversava com ele, eu fiz respiração, ensinei ele a respirar profundamente e depois largar a respiração devagarzinho. Eu dizia para ele: vai lá no fundo do seu ser, respira fundo até lá, e depois vem largando essa respiração e vá relaxando, soltando essa respiração. E assim ele foi se refazendo. E aí eu vi que uma pessoa atrás de mim estava me cuidando todos os movimentos. Quando eu fiz a assistência, que a maca chegou da SAMU para levar o doente, aquela pessoa se aproximou de mim. Mas e aí ele chegou surpreso para mim e disse assim: mas o que é que a senhora fez, hein? A senhora falava para o doente e eu percebi o que saía da sua voz, da sua palavra, era uma coisa muito forte que penetrava fundo lá na pessoa. E aí ele foi. Eu nem sabia o que explicar. Eu nem sabia bem dizer porque eu quis explicar para aquela pessoa. Porque para mim isso tudo era tão normal que eu nem percebia. Eu simplesmente me posicionava, sempre me posicionei dessa forma.
Ó.
Aí eu fui explicando, né, para ele. E aí ele me foi falando também já mais uma assistência ali. Que aí eu levei para a Tenex, né? E assim foi. E assim era em todas, era geral assim.
Interessante. Professor, a senhora fala também que sempre percebeu com muita facilidade a presença do amparo extrafísico e que tornou-se aí uma estudiosa de dicionário. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Como é que são esses estudos? Como é que eles contribuíram aí na escrita do livro, no seu desenvolvimento do parapsiquismo? Fala um pouco aí
Ora,
com a gente.
o meu desenvolvimento do parapsiquismo, eu já fui melhorando com o conhecimento, porque aí eu fui tendo conhecimento, assim, esclarecimento dentro do IPC, e isso foi me ajudando muito a perceber mais, porque eu fui entendendo mais. E isso foi facilitando para mim. E como eu comecei já a Teneps, dentro da Teneps, eu tinha muita facilidade de conversar com os amparadores. E eu sempre tive essa. Eu converso com a multidimensional como se eu tivesse conversando com uma pessoa, porque para mim ela é uma pessoa. Só não está dentro de um corpo físico. Ela tá em outra situação, mas com a mesma aparência de um ser humano com corpo físico, né? Então, para mim, aquilo é natural. Eu não enxergo assim muito visual, mas isso para mim também não importa. Eu sinto a presença, aquilo para mim já é tudo. E aí eu converso, mesmo com as pessoas, com se é que doente. Eu converso, esclareço assim, conversando.
Professor, e como que surgiu esse interesse pelo estudo de dicionários? A senhora sempre gostou de dicionários desde a infância? Como é que foi isso?
Não. Eu não, eu lia, gostava muito de ler, mas com a o conhecimento conscienciológico. Quando eu tinha o meu primeiro CP2, CP1 que eu fui, a primeira coisa que o amparador me mostrou foi um cone. Esse cone, eu fiquei bem no meio do cone, para baixo, assim, da finura do cone, era mais escuro, assim, meio acinzentado. E para cima do cone, era uma abertura e uma luminosidade muito grande. Aquilo eu entendi, ele me disse. É a lucidez que está à tua espera. Então, eu escolhi o tema lucidez para estudar. E quando eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar os dicionários e entender o que que era lucidez. E aí que eu comecei a despertar, foi com a lucidez, entendendo o que é a lucidez, entendendo o que é a palavra, o sentido da palavra. Porque eu fui ver que lucidez havia várias palavras que queria dizer lucidez. Aí eu cheguei e pensei para mim, olha só, quantas palavras para falar em lucidez. É ver claro, é estar presente. Isso tudo foi me ajudando. É aí que eu fui entendendo melhor. Porque, como eu não tinha muito assim estudo, muita coisa eu não entendia, era difícil para mim entender, era difícil para mim, às vezes era mais na decoreba. E aí é que eu fui entender que a palavra, ela tem sentido. E foi a lucidez que me abriu esse leque. E aí serviu para o extrafísico. Aí, até hoje, qualquer palavrinha que eu não entendo, para mim, eu vou no dicionário para entender o contexto. E assim foi na minha escrita. Eu escrevia e, de repente, escrevendo, me vinha uma palavra. Não é, eu olhava assim, mas aí eu pensava, o que que essa palavra tem a ver com isso aqui que eu estou escrevendo? Aí eu pegava a palavra, ia no dicionário. Qual era a minha surpresa? Era a palavra que fechava aquele contexto. E
Olha.
assim eu fui escrevendo. Aí não fui tendo tanto dificuldade.
Muito bom. E como é que surgiu esse título, a ideia aí dos acertos grupo kármicos, dessas teáticas interassistenciais segundo a conscienciologia? Foi o Amparo assim que sugeriu para a senhora? Como é que veio esse tema?
Não, olha, o nome mesmo nós tomamos a decisão foi junto lá com a Editares, por causa do contexto do livro, desses acertos que eu fiz, né, com várias consciex. Então, a conclusão era que o livro pegava mais no, nesses acertos, das recomposições que eu fiz. Então, a gente, e com a ajuda do amparador, chegamos a esse, a esse, a, essa, esse entendimento.
Certo. A senhora traz também no livro diversos relatos de experiências projetivas, né, de experiências fora do corpo, muito interessantes, e da facilidade de fazer a tarefa do esclarecimento no extrafísico. Eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito disso.
Eu tenho muita facilidade, sim, comecei. Como eu tinha bastante projeção e a minha vontade era muito grande de assistir, toda a minha preparação para a vida foi em função de fazer assistência. Eu queria me preparar para fazer assistência, isso eu nunca tive nenhuma dúvida. Então, como eu fui me preparando, eu fui me projetando e fui tendo essa possibilidade de fazer assistência. Comecei a entender melhor, né? E fiz muito. Para mim, tinha muita facilidade. E assim, as minhas assistências no extrafísico, as repercussões sempre vinham no intrafísico, do intra para o extra. Era tudo assim, bem paralelo e bem claro. Tudo que se passava, eu entendi, no extrafísico eu resolvia. Até aqui no intrafísico, com pessoas que às vezes eu não conseguia me comunicar, pela pessoa não ter abertura, e ela às vezes me atingia muito, e eu não queria atrito, eu ia para o extrafísico. No extrafísico eu chamava a pessoa, eu conversava, eu esclarecia. Sempre muito aberta, muito fraternismo, isso eu tive, assim, tem muito amorosidade, acolhimento, sabe? Eu tenho essa facilidade. Isso para mim me facilita muito na assistência.
Excelente.
E quando
Professora,
eu. Sim.
não, desculpa interromper, parece que nós já temos perguntas aqui no chat dos internautas. Eu vou chamar a professora Ana aí para trazer. Professora Ana Séries. O microfone está fechado, professora.
Agora, professor
Isso.
Ione, Fábio, nós temos sim perguntas e comentários, temos várias saudações, né? Temos o Murilo de Caldas Novas dando boa noite, temos colegas também eu acho que eu cliquei aqui sem querer. Enfim, temos colegas também de outras cidades, a Aline do Canadá, todos saudando, dando boa noite, alguns ressaltando a sua lucidez, né? E a gente está falando agora em projeção, uma delas foi a do Murilo Vieira Lino. Ele pergunta o seguinte: poderia relatar se por acaso você passou por alguma projeção lúcida vexaminosa?
Vexaminosa é. Deixa eu entender melhor.
É aquela projeção, geralmente nós estamos no extrafísico e os amparadores eles nos colocam em um cenário, e esse cenário ele nos leva a uma sensação de constrangimento por ele ampliar algum traço que nós precisamos reciclar. E aí a gente chama isso de projeção lúcida vexaminosa. Ele quer saber se a senhora teve alguma experiência, se chegou a relatar no seu livro.
Não, mas eu tive assim projeções que me amostravam sim alguns traços meus. Isso eu tive, mas não foi nada constrangedor. Nunca foi assim constrangedor. Eu percebia e trazia para o físico e para autopesquisa, né?
Sim.
Mas nunca tive assim constrangimento, porque eu acho assim, ó, que é natural a gente estar aqui para se recompor de traços fardos que a gente tem. E eu acho ótimo que apareça, porque às vezes a gente não sabe tudo, a gente não percebe tudo. E assim, para mim é bom, porque é a maneira de eu ver o que que está errado para me consertar. Esse é o meu propósito na projeção. É consertar o que está errado. Então, para mim, é beneficente. É muito, porque melhor eu posso me corrigir para melhor assistir, né? Porque a gente também, se a gente quer fazer assistência, a primeira coisa que a gente tem que começar é se olhar para si, para dentro de si, e começar a se recompor. Porque a gente tem que se entender, tem que se resgatar o seu interior para poder entender os outros. É a partir daí que a gente começa a entender os outros, começa a ter compreensão, porque é através da gente. Quando a gente começa a ter essa compreensão da gente, a gente passa a ter essa compreensão com o outro. Porque é a maneira da gente assistir de melhor forma, né?
Muito bom, professora. Tem uma frase aqui no seu livro, que é na página 58, fala assim: valorizei aquele momento considerando a autoconsciência. Eu acho que isso expressa bem, né? Isso que essa fala da senhora, que cada projeção é uma oportunidade. Eu recordo que durante a leitura do seu livro, tem um dos capítulos, você fala de um reencontro com um reencontro paterno, né? E que foi de uma grande oportunidade de reconciliação, de acerto grupocármico, né? Que é o título do seu livro. Se a senhora pudesse nos relatar essa experiência e detalhar, né, os ganhos para a sua vida, por favor.
Sim, foi com meu pai, né? É, foi assim. Eu fui num curso que não me lembro bem se era, mas me parece que era CP2. O Epicom, ele veio conversar comigo e olhou bem para mim e disse assim: mas tu tem um parapsiquismo muito bom, muito. E eu fiquei assim, tá, sabe? Aí ele assim, e ele disse assim: mas tu tens, ele está travado. Tu tem muito mais, mas alguma coisa que aconteceu contigo no passado te travou, tu sofreu muito, foi muito sofrido. Aí eu fiquei pensando, eu nessa vida não me lembro de ter entrado em sofrimento por alguma coisa. E aí eu disse para ele assim: deve ser de outras vidas, quem sabe de vida passada. E ele olhou para mim bem firme e disse assim: não, não é de vida passada, é desta vida mesmo. Pai, para mim, mas como eu nunca me senti sofrida? Vejam só como a gente passa pelas coisas e não... Aí ele agarrou, viu que eu não conseguia achar nada assim, ele só pronunciou uma palavra. Ele pronunciou a palavra pai. Pai, não precisou dizer mais nada. Ah, entendi. Entendi. Aí, ele sugeriu no curso que eu pudesse botar o nome do pai na Teneps e, se possível, eu fazer um encontro com esse pai e conversar. E aí ficou, né, na hora do curso, na hora do almoço, que nós saímos para almoçar, no caminho até o restaurante, eu revivenciei tudo, 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 e o porquê não, tudo. Me veio tudo na mente, tudo bem clarinho. Aí eu comecei a entender. E aí eu disse... Aí tá tudo certo. Comecei, peguei o nome dele, botei na Teneps. Aí eu pedi um amparador, que eu queria fazer esse encontro, que agora eu já estava entendendo. Por quê? Eu queria conversar com ele. E dito e feito, eu fiz esse encontro no Estafis, que foi muito claro. Ele surgiu, nós sentamos, sabe, ficamos conversando. Eu expliquei para ele que ele poderia estar descansado, que eu tinha entendido que naquela época, pela ignorância, ele cometeu esse ato, mas que eu entendi porque eu também cometi esse mesmo ato pela ignorância. Então, e aí eu explico, é que quando eu namorei, comecei o namoro com meu marido, um dia conversando, ele disse que nós estávamos nos preparando para casar. Ele disse que o nome, queria querer um filho, ele já tinha o nome para esse filho. E aí eu perguntei ele o nome do filho. Ele me disse o nome. Quando ele me disse esse nome, me deu uma fisgada no cardio chakra, porque eu tinha uma má referência do nome, mas essa má referência era de uma pessoa que frequentava a minha casa. E que eu não achava assim uma pessoa assim, olha, que eu não achava legal. E aí eu não gostava desse nome. Aí eu casei, eu me esqueci depois daquilo tudo, deixei, aquilo passou, né? Aí eu me casei, fiquei grávida. E aí ele disse para mim, bem, o nome eu já tenho, de novo a fisgada. Mas eu também não falei nada para ele, porque eu não queria magoá-lo, né? Mas aí eu percebi que quando a minha freguesa, quando o meu filho nasceu, eu esqueci tudo. Esqueci tudo porque fiquei encantada com o bebê. Esqueci o nome para mim ficou maravilhoso. Só que ele cresceu, nós botamos ele na escola e aí surgiu o problema. E aí eu fiquei sabendo, porque nós botemos ele numa psicóloga para tratar do problema que ele estava tendo na escola. E aí a psicóloga me disse: ele sente uma rejeição da tua parte. Aquilo para mim foi, olha, foi muito, muito ruim, porque eu digo assim, como que eu quase não queria acreditar o que a psicóloga estava dizendo, porque eu pensei, como era o que eu mais queria na minha vida era a gravidez, e o meu filho, eu adoro o meu filho, por que que eu ia fazer rejeição com ele? Mas eu não achei nada. Olha, eu fiquei semanas refletindo, que eu queria descobrir aonde é que eu cometi isso, né? Essa rejeição. E aí, de repente, de tanto refletir, me veio bem lá no fundo, um dia eu refletindo, veio assim bem claro na minha mente: o nome. Aí eu entendi. Era o nome do meu filho. Aí eu entendi tudo. Mas aí eu cheguei em casa, eu conversei, eu entendi tudo que cheguei em casa, eu conversei com meu filho, expliquei tudo para ele, tudo ficou resolvido. E nessa projeção do encontro com meu pai, eu expliquei isso para ele, que eu tinha cometido e através desse erro que eu também cometi. Eu consegui compreender que pela ignorância eu fiz a mesma coisa, mas sem saber. E aí foi tudo certo, ficou tudo certo, né? Mas passava-se o tempo e eu pensava nele, no, nesse pai, e eu dizia: será que eu perdoei mesmo? E aí eu ficava, eu acho, ficou alguma coisa, eu percebia que tinha ficado algo, que não estava completa essa esse perdão, essa reconciliação, sabe? Mas fiquei. Aí passou um tempo, eu recebi a visita de uma irmã lá de Jaguarão. Aí o meu filho já estava casado, e aí nós estávamos mostrando o vídeo do casamento, e nesse vídeo o meu filho estava dançando com a noiva. E eu percebi a minha irmã, disse assim, Ione, ele é a cara do teu pai. Mas até dançando, ele dança igualzinho, é idêntico. Aquele momento ali fechou para mim. Ali eu consegui fechar, mudar o pensamento, mudar o sentimento. Foi a mudança do meu sentimento em relação ao pai. Foi a referência desse filho. Porque esse filho eu sempre tive e tenho uma admiração muito grande por ele. Até porque ele já veio de uma vida passada, assim, de uma vivência muito legal. E ele veio mais assim, como um amparo entre a gente, sabe? E eu sempre tive essa referência dele. Eu resolvi. Eu digo, é uma simples coisinha, mas é de grande importância para fechar um contexto que ficou uma brecha.
Um grande acerto grupocármico, não é, professora? Um super exemplo que a senhora traz. E um detalhe para os nossos espectadores, quem tiver interesse em conhecer, né, o que é essa projeção consciente que a senhora fala e que tem tanta lucidez, né, nas suas palavras, o IPC, é Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, ele é uma escola, né, um instituto de ensino e pesquisa, e um dos nossos objetivos é exatamente discorrer sobre o que é a projeção consciente, né? Então, quem tiver interesse, tem esse QR Code que está aqui no alto, e amanhã nós teremos, às 9h30, uma aula gratuita sobre projeção consciente, né? Na qual os interessados podem conhecer, discernir, entender do que estamos falando, e pelas suas experiências pessoais, replicar e buscar colocar em prática, né? E, professora, também tenho algumas perguntas aqui referentes à lucidez, a início de projeções. Então, temos a Marta, que pergunta, né? Professora Ione, obrigada pelo livro. A senhora sempre teve essa lucidez ou já teve medo de consciência?
Não, nunca tive medo. Nunca tive medo de consciência, nunca tive medo de me projetar. Para mim, os dois mundos é sem medo, é natural. É uma satisfação muito grande essa comunicação que eu tenho com o astrofísico, essa aproximação assim, que eu tenho. Para mim, isso é de maior importância e de grande valia.
Professora, tem uma outra pergunta aqui, tem um comentário bem interessante, é o Flávio Soria, ele lhe elogia, assim como outros tantos espectadores, né, que estão aqui acompanhando a live, o Flávio, ele traz um elogio bem peculiar, com toda essa simplicidade, e já escreveu um livro. Eu quero só ressaltar aqui para o Flávio, esclarecê-lo que não, já é mais de um livro. A senhora tem também a participação em um outro livro sobre TENEPS, né? E a senhora traz muito o conceito de TENEPS. Aqui, mais de uma vez, já falou sobre TENEPS. Qual seria a nossa pergunta? Se a senhora pudesse discorrer o que é a TENEPS. E tem também uma pergunta aqui, eu não estou encontrando no chat, mas teve uma aluna que está perguntando sobre TENEPS aqui. É a sua experiência com TENEPS. Eu não estou encontrando agora, mas... aqui, pronto, olá, é a Marília Falk, ela perguntou, olá, professor Ione, pode falar como são as suas TENEPS? E aí eu aproveito e trago uma outra, um outro capítulo do livro que eu achei interessantíssimo, né? Eu estava comentando no início da live, o seu livro ele parece uma minissérie ou uma novela que a gente vai lendo e vai ficando curioso pelo próximo capítulo, né? Então, um desses capítulos, a senhora fala que junto com seu marido, a senhora construiu a sua sala de TENEPS, né? Se a senhora puder falar como são as suas TENEPS e a sua experiência com a TENEPS. E também, para os alunos de primeira vez, o que é TENEPS?
A TENEPS é a esterilização de energia, onde a gente tem um... Isso é uma conquista que a gente tem que ir se preparando para fazer a TENEPS. É a conquista do... Para a gente ter uma conquista com um amparador, a gente tem que se preparar para fazer a TENEPS. E tem o livro da TENEPS, agora no momento eu não posso pegar ele ali, que seria muito bom para a pessoa, para quem quer iniciar a TENEPS. Está escrito ali tudo perfeitamente pelo Valdo Vieira, né? Então, para mim foi assim, a TENEPS começou porque eu fiz um curso que é onde eu aprendi, comecei a entender essa tarefa TENEPS, né? Porque eu nunca me, não tinha, assim, eu não me achava sem uma tarefa, eu tinha que ter uma tarefa para fazer. E quando eu entendi a TENEPS, eu comecei a trabalhar muito a minha energia. Aí eu arrumei, eu preparei um horário, assim, no meu quarto mesmo, ao trabalho das energias. Aí eu comecei a trabalhar minhas energias, só que começou a me dar um sinal. Dentro, cada vez que eu ia começar a TENEPS, dava um sinal, um barulho, num canto do meu quarto, era um estalo. Daqui a pouco parava e dava outro estalo na outra ponta. E cada vez que eu trabalhava as energias, acontecia isso. Então, isso para mim já era uma marca, já era um sinal. Bem, vou começar o meu trabalho com energia. Mas aí eu comecei a perceber que quando eu não estava a fim de trabalhar as energias, naquele horário, aquele sinal começava, aqueles estalos começavam. E começava, enquanto eu não começava o trabalho das energias, aqueles estalos começavam, parava um pouco, começava de novo. E aí eu comecei a entender, né? E comecei a trabalhar as energias. Até que um dia, o meu filho chegou, assim, na madrugada, e a gente ficou conversando, eu fiquei desperta, ele foi se deitar, e aí eu me deitei. Fico, sabe uma coisa? Hoje eu não vou trabalhar minhas energias, eu vou é dormir. E saí assim da cabeceira da minha cama e fui para os pés para me ficar melhor, deitada mais à vontade. E aí eu me expus do meu jeitinho, que eu gosto de dormir de lado, relaxo. Quando eu relaxei, pá, fora do corpo. Quem estava ali na beira da cama, me esperando? O amparador. Aí ele olhou para mim e disse, ué, vamos trabalhar, eu estou aqui para trabalhar. Olha, eu comecei a rir e voltei para o corpo. Quando eu voltei para o corpo, eu já estava rindo. Voltei rindo. E aí eu me posicionei com a faceira da vida. E comecei, né? Me posicionei e fiquei à disposição com as energias. E assim eu fui começando a trabalhar. Só que aí eu conversei lá com uma colega minha lá do EPC, contei para ela, E ela, com muito carinho, chegou para mim e disse: Ione, tu estás fazendo errado. Eu digo assim: por quê? Tu está fazendo ter netos com teu marido do lado. Não pode ter netos, tem que ser tu sozinha. Tu tem que ter um lugarzinho lá na tua casa que tu possa fazer, um lugarzinho até para fazer uma pecinha. E essa pecinha, ela fez assim, um pedacinho, qualquer cantinho, assim, ó. Quando ela fez assim, eu enxerguei a peça. Enxerguei tudo direitinho, mas fiquei numa felicidade tão grande. Eu já me entrei para sair de lá e entrei no ônibus, ali eu já... Quando eu entro no ônibus, já me acomodei no meu cantinho ali, bem sentadinha, e já comecei a idealizar. Me veio uma peça toda, como é que eu ia fazer, como é que eu ia começar. Ah, eu cheguei em casa tão feliz, aí conversei com meu marido, aí ele disse prontamente, aquele pedacinho que tem ali naquele canto, que fica perto do nosso quarto, nós vamos levantar uma parede, nós vamos abrir uma porta aqui direto, que fica quase na beira da minha cama. Aí tu faz a tua pecinha. Mas no outro dia, se tu tem um dinheirinho guardado lá no banco, vê lá o que tu tem, que eu vou fazer. Eu vou para madeireira e vou fazer um orçamento. Aí eu fui lá, retirei uns trocados que eu tinha. Ah, e ele já comprou todo o material, falou com um amigo que trabalhava nessas coisas, ele também ajudou. E eu feliz da vida. E era só um L que ele tinha que levantar, porque a parede do lado de cá e para o lado da rua já estava fechada, né? Ah, mas ele levantou aquela parede. E no outro dia, sem teto, porque aí faltou dinheiro para o teto. Eu digo, ah, mas eu vou fazer a minha tenepes hoje mesmo. Botei a minha cadeirinha ali, peguei um travesseiro, calcei na cadeira. Mas fui ali feliz da vida. Mas mesmo ali eu já tive a primeira coisa, a projeção. Eu saí do corpo. Eu saí do corpo e o pessoal do IPC todo chegou. A turma que eu estava, o meu grupo que eu estava, tinha um grupo ali, né, de assistência, que a gente se encontrava todas as semanas, eles vieram. Mas tinha muita gente. E eu pedi licença para eles, que eles aguardassem um pouquinho, que eu atendesse o pessoal que estava chegando. O pessoal que estava chegando era um pessoal muito grande, de muita gente, fazia parte dos religiosos. Porque muita pessoa que eu atendi era muito religiosa, e eu também fui muito religiosa nas minhas épocas todas, né? Olha, era assim, olha, a família toda era mãe, filho e neto, os grupos da geração que vieram para a minha tenepe. E eu recebi eles com muito carinho, fiz uma explanação de agradecimento por eles estarem ali. Eu fiz assistência, esclareci todos. Aí eles foram indo embora. Depois que eles foram embora, aí voltou o grupo do IPC. Que aí nós começamos, aí foi ali, olha, o encontro. Houve outras assistências, sabe? Mas aquele dia foi maravilhoso. Já começou a minha tenepes assim, com projeção.
Que maravilha.
E eu, assim, olha, os meus encontros, eu tinha muita clarividência. Eu, pela clarividência, eu via o amparador, eu conversava com o amparador, eu conversava com meus alunos dali da Tenepes, aqueles que vinham ser assistidos. E às vezes tinha uns que chegavam e diziam para mim assim, tão faceirinhos: olha, eu estou estudando tanto, estou entendendo e estou gostando tanto. Aí eu faceira, eu dizia para eles assim: que bom, continuas assim estudando, te esclarecendo, que se tu só vais receber cada vez. Vai estar melhor no entendimento, isso vai repercutir para ti essa felicidade toda, do entendimento. E assim foi, né? E com amparo também. O que eu tinha, assim, de alguma dúvida, eu chegava para ele e perguntava. Ele era assim, uma pessoa muito íntima a mim. E assim, quando eu. E também eu tinha essa coisa assim, quando eu não. Às vezes eu me passava no sono, já estava chegando perto, porque eu sempre tinha eu me acordava antes, porque para entrar na pecinha e me preparar. E às vezes eu acho que eu me passava. Eles me acordavam. Ele sempre me acordava, chamava, e olha, assim, quando eu sentia a vozinha, e olha, de longe, eu já sabia, aí eu me pulava da cama, já faceirinha, ia para a cadeira, que eu sei que eu já estava atrasada. E assim é, olha, às vezes também, eu sempre saí do corpo para mim ver a Tenepes, porque às vezes na Tenepes, ela chega com CIEX muito descontrolada. E ali precisa um silêncio muito grande. Então, o movimento começa a ficar perturbado. Aí eu percebo. Aí eu saio do corpo, eu vou lá, vou chegando bem pertinho dessas consciências, e elas ficam furiosas comigo, e brigam comigo e dizem assim: o que é que tu tem que te meter aqui? E eu vou devagarzinho, não digo nada, me sento devagarzinho do ladinho delas e digo assim: eu faço parte dessa equipe. Aí então, quando eu digo faço parte da equipe, e vou com aquela calma assim, sabe, aquele acolhimento. E eu vou acalmando. Eu acalmo ela, acalmo as crianças também que estão fazendo bagunça. Aí eu olho pro campo da Tenepes. E aí eu percebo de cara assim a profundidade daquele campo. Porque no extrafísico é que a gente vê bem o que que é bem as coisas, né? É muito mais profundo do que a gente imagina. Aquela profundidade daquele campo, tá? E aí é assim que eu faço. Às vezes eu gosto muito de ficar, de receber as pessoas que vêm para a Tenepes. Eu gosto de ajudar a equipe a organizar as pessoas que chegam. Porque eu sou daquele pensamento assim. Eu gosto de fazer isso. O meu corpo está ali. Quem faz a assistência mesmo é o amparador. Ali está para eles a energia está ali. Por que que eu não posso contribuir o meu psicossoma lá do outro lado? É o que eu faço. E assim, ó, o amparador nunca me cortou, porque às vezes ele também me tira antes, às vezes eu me sento na Tenepes e ele me tira antes do. Já me tira ali, eu nem trabalhar as energias não dá tempo. Ele me tira por quê? porque nós temos que resgatar umas consciências. E aí ele vai comigo lá, ele me mostra. E o que que eu enxergo debaixo de uma árvore, numa casa? Uma árvore grande, uma consciência, ela está ensacada dentro de um saco amarrado, ela está enterrada ali. Aí eu fiquei meio ancestrosa, assim, para abrir o saco, vou ter que desamarrar aquele saco ali para tirar. Mas aí eu tive um pensamento, eu digo assim, ah, mas eu não vou mexer naquele saco, eu vou puxar ela pelo pensamento. E puxei ela pelo pensamento, entrei dentro de um túnel e cheguei aqui na Teneps. Aí ela, tão queridinha, olhou para mim faceira e disse, era uma menina. E disse para mim assim, ah, tu vai para o céu, ela vai para o céu. E eu fiquei rindo para ela, só olhar para o céu, eu não sei se eu vou vir, mas que eu vou vir para cá e vou trabalhar muito bom. Isso eu vou fazer muito. Mas era uma menina tão riquinha, sabe? E ela ficou tão feliz por ter saído daquela prisão ali, sabe lá quanto tempo, né? E assim...
Tá chegando muita mensagem carinhosa aqui dos internautas, tá? Elogiando aí seus relatos, agradecendo aí os esclarecimentos. Tem uma pergunta aqui da Andréia Teixeira, perguntando para a senhora como que nós podemos melhorar a assistência em grupos extrafísicos, onde o holopensene é basicamente raiva, mágoas e conflitos gerados pelo ego.
Como é bem que ela falou?
É como que a gente pode melhorar a assistência?
Ah, tá, entendi. Como melhorar a assistência? É. Ora, a gente tem que começar pela gente. Como eu disse, né? Tem que começar pela gente. A partir do momento que a gente... Por isso que eu vim com essa certeza tão grande de esclarecimento e de reciclagem. Porque a reciclagem vai fazer como a gente melhor... Porque o que a gente passa para as pessoas? A gente passa para as pessoas aquilo que a gente é. Então, a gente tem que estar melhor cada vez, que é para a gente passar. Essa é a nossa energia, o que a gente é. A gente tem que ser muito honesta e muito sincera com a gente, tudo com a gente primeiro, para depois com o outro, porque a partir do momento que a gente não precisa se preocupar, a gente já passa o que é, às vezes não precisa nem falar. E tem que, assistência assim, tu tem que ir reciclando, porque reciclando, para tu te tornares melhor, cada dia melhor, te olhar, ver o que está de errado, procurar, porque também não é fácil a gente ir mudando, mas se a gente quer, aos pouquinhos, a gente vai mudando. A gente muda muito, é só querer. E uma das coisas que a gente tem que procurar muito é a gente ter essa amorosidade, esse acolhimento, acolher as pessoas pela energia mesmo. Às vezes a gente nem precisa falar muito. Eu que eu digo é aquilo, a gente tem que ser no que tu é. Uma palavra que tu fala já entra aquilo, já eu porque eu sempre trabalhei assim com essas pessoas, e às vezes elas nem precisavam, elas chegavam, nossa, eu sentada ali num banquinho fazendo as unhas, eu escutava elas falando. E falando, nós conversávamos, e aí elas... Ione, eu estava tão ruim, mas conversando contigo, como melhorei? Então, a gente vê... que só conversando normalmente a gente já passa aquele acolhimento, aquele carinho para a pessoa. E isso já melhora. A assistência começa por aí. A gente não tem que, às vezes, ficar esperando o grande, porque é nessas coisinhas pequenininhas que se dá as grandes assistências. está nessa coisinha pequena, simplesinha, natural. A gente não precisa se esforçar tanto. É ser melhor. É ser melhor.
Mais alguma pergunta aí, professora Ana?
Fábio, das perguntas que tinham no chat, né, nós trouxemos todas aqui. Eu gostaria só de saber da professora Ione, se tem algum capítulo do livro que a senhora gostaria de ressaltar, que nós não falamos até agora, ou se a senhora sugere a leitura para os interessados de uma forma geral. É isso, devolver aí a pergunta. Os comentários todos, é isso que o Fábio falou. Sempre muito respeito, muito carinho, muito agradecimento pelos seus relatos aí também. E se a senhora desejar relatar algum capítulo, alguma experiência específica, nós somos todos a ouvidos.
Olha, eu acho que seria melhor, sugiro, assim, que as pessoas comprassem o livro, lessem devagar, assim, com reflexão, e eu acho que elas iam aproveitar bem, porque para entender bem, e também aquelas que quiserem realmente fazer assistência, olha, é uma oportunidade para começar. Não tenho medo, vai simples, honestamente, sincera contigo mesmo, cada um na sua sinceridade, e faça a sua assistência, tanto no intra como no extra. O extrafísico está precisando muito de assistência. Sempre se precisou muito. E quanto melhor a gente tiver à disposição dos amparadores, eles estão aí prontos para esperar, para trabalhar. É só se posicionar, os amparadores aparecem. Amparador é que não falta. Eu sou querer, só as com sim querer se ficar disponível, né?
É isso aí, professora. Excelente, viu, seu depoimento. A gente já passou um pouco do tempo aqui, não é isso, Ana? A gente tem alguns minutinhos, ou a gente já pode ir encerrando?
Verdade, passamos um pouquinho, podemos seguir aqui com o sorteio, se você achar que já está na hora.
Claro, podemos fazer o sorteio. Passo aí para você, Ana.
Então, vamos lá. Última chance para quem quiser participar do sorteio, né? Só preencher aí o formulário que nós disponibilizamos no chat, né? A gente vai sortear um exemplar aqui do livro da professora Ione, Acertos Grupocármicos. Coloquem aí os seus dados. E eu vou pedir para a professora Ione escolher um número de 1 a 31, professora. Professora Ione, me escuta?
Eu não estava ouvindo direito, agora tá bom. Posso escolher o número?
Sim. De 1 a 33, aumentou agora. De 1 a 33.
33.
Isso.
Vamos lá. 25.
25. Vamos ver aqui quem é 25. Aí nós vamos remeter o livro para essa pessoa. É uma mulher, é a Elida Cristina Sarmento Silva. Eu acredito que é do Rio Grande do Sul, DDD 51, não é isso?
É, yes, 51.
Isso. Eu vou passar um zap para você, já que você deixou o seu número aqui, e a gente te remete o exemplar do livro, tá? Para o seu endereço. Obrigada a todos pela palavra, não é? Muito bom, professor Fábio, é isso.
Professor Ione, então eu gostaria de passar a palavra para a senhora, fazer as considerações finais, trazer alguma orientação, alguma sugestão ou reflexão aí para os internautas. Enfim, trazer alguma palavra aí para o nosso aí aprendizado. O que a senhora quer dizer?
Olha, o que eu desejo, assim, olha, eu deixo a minha palavra assim para que aquelas pessoas que, todos que tiverem vontade, que façam seus cursos, procure-se assim o um esclarecimento, entendimento para melhor se conhecer. E a partir daí, eu acredito que todos entendendo bem essa vontade de assistir irá surgir em cada um. Porque é o que nós, é o objetivo da toda a consciência que ressoma, é ela fazer algo por ela mesma, porque a partir do momento que a gente faz assistência, a gente está fazendo pela gente mesmo. A gente se esclarece, a gente se conhece, começa a se conhecer melhor, começa a assistir melhor, e a gente começa a estar melhor para a gente e para o outro. Porque um dia a gente vai dessomar. E aí que a gente tem que ver como é que a gente está. E vai ser muito gratificante cada um estar bem. Eu já estou numa idade bem avançada, e vai ser, se eu tiver já lá, com certeza, no extrafísico, a minha felicidade é de encontrar todos com essa mesma felicidade de ser. Esse é o meu desejo.
Excelente, professor Ione. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de ter tido esse contato mais próximo aí com a senhora. É, eu recomendo muito aí a leitura do livro. Eu adorei, eu aprendi muito aí com a sua trajetória evolutiva, com as suas histórias de vida. Né? Lembrando aos internautas que esse evento, Livro Aberto, acontece sempre nas últimas sextas-feiras do mês. Né? E sempre nós vamos trazer uma obra da conscienciologia para ser debatida, para ser conversada, esclarecida. E reforçando o convite para amanhã, no período da manhã, de 9h30 às 11 horas, nós vamos ter uma aula gratuita do curso de projeção consciente. Então, é aí uma oportunidade, uma bela de uma oportunidade da gente investir no desenvolvimento e no conhecimento da experiência fora do corpo. Eu agradeço muito aí a participação de todos. Desejo aí uma ótima noite, as melhores projeções e até a próxima oportunidade. Grande abraço, pessoal.
Um grande abraço também para todos e muito obrigada pela participação.
Boa noite a todos, obrigada professora, obrigada Fábio, obrigada à grande equipe técnica que nos ajudou a construir esse evento e a cada um de vocês que participaram, em especial a professora Ione, né? É de uma riqueza, né? Essa oportunidade de trocar de escutá-la. Obrigada professora pelo seu despojamento assistencial. Boa noite a todos.
Eu que fico agradecido para